recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Arthur Marqueto e hoje estamos aqui para continuar a nossa série de Vai Rolar. Não é aquela série em que a gente faz várias indicações para vocês, fala umas besteiras e aumenta a wishlist de algum de vocês. Estamos aqui hoje, é um episódio diferente. Temos Marcons aqui com a gente, não é?
Vocês que me conhecem desde antes de eu ser Marcon, sabem que nem sempre eu fui Cecília Garcia Marcon, uma época que eu era só Cecília Garcia. Agora é isso, né? A gente tem os agregados, que não são só o sobrenome, mas também tem a pessoa, né? Então a gente... E é isso também, né, gente? Se a gente vai falar de porradaria, eu tinha que trazer um convidado especialista, no caso, que é um ariano, né? Então a gente tem a questão da cota astral aqui, que é a cota da astrologia mesmo, né? E eu queria que vocês vissem a figura gravando a cara da pessoa. Vocês não têm ideia. Pros padrinhos, eu vou soltar um print no grupo.
Não vai, não.
Será que eu já não fiz? Você nunca saberá.
Eu vou negar, vou falar que não sei do que se trata.
Muito bem pensada a sua cota astral. Já teve de vingança para quem é escorpiano.
Vingança para quem é escorpiano. Já teve banquete para os taurinos. A gente já teve, qual foi outro? Adultério.
Novamente escorpiano.
Você que falou, não fui eu.
Representatividade sígnica. Tá faltando aqui.
E aí, gente, não, é que eu diria que o adultério é visto, tipo, pessoas de Sagitário, que tem dificuldade com a monogamia, com as regras e tal, mas eu não quero ofender.
Tem um lance de gêmeos também, não é? Porque eu não faço ideia de astrologia, eu só tô...
Mas você não tá perdendo nada, viu, Arthur? Não tá perdendo nada.
Diz o Ariano. Gente, o César, pra quem é da astrologia, o César é Áries com Lua em Áries. Vocês têm noção do que é isso?
Nossa, ninguém tem noção do que é isso. Só você.
É, só eu que sou casada com um. Vejam bem.
Só você e o cara que inventou isso tem noção do que é isso.
A gente volta já pra continuar com vocês nesse cast que vai ser a própria porradaria. Estamos aqui começando mais um episódio. Cecília, por que que você pensou nesse episódio? Por que que você pensou em montar essa estrutura? O César também, preciso saber. Ele tem repertório em brigas? Como é que funciona?
Eu sou a mente criativa por trás, né, dessas coisas. É que, na verdade, a série Vai Rolar, vocês são uns danados, né? Porque a gente cria séries Vai Rolar e aí o que que acontece? Aí a gente coloca lá, o Adultério, pá, um dos programas mais ouvidos do segundo semestre. O Vingança, pá, um dos programas mais ouvidos do ano. Aí a gente coloca banquetes e as pessoas falam, não. Eu falei, as pessoas querem sangue mesmo, né? Então vamos trazer sangue de volta. E nada melhor do que a gente falar um pouquinho sobre essa violência física e como ela também faz parte, né, dos enredos literários. E aí tem uma história que a gente vai contar depois, que tem a ver com a indicação do César. Mas o César é um cara que tem menor sensibilidade do que eu pra consumir coisas que têm violência. Eu sou muito sensível pra violência, assim. Negócio, nossa, mostrou um pé quebrando, uma tripa voando, um murro na cara. Eu já fico meio vomitando, meio sensibilizado, assim. E o César segue comendo a pipoca dele com ketchup. Como se nada estivesse acontecendo. Então aí eu pensei, né, de trazer ele de volta, porque, gente, é tão bonitinho o moço também, que vocês não conhecem pessoalmente, mas ele é bonitinho. Falei, gente, uma cotinha de beleza também, né? Então vamos trazer um homem brabo pro podcast, né, amor?
Isso, eu não só consumo, como eu já participei, protagonizei muitas tretas na minha vida, inclusive participei de uma experiência medieval de ter que bater em uma pessoa em cima de um cavalo.
Como assim? Essa nem eu sabia, gente. A gente casa não sabe as coisas. Que história é essa do cavalo, César Augusto?
A história do cavalo é muito simples. É uma coisa bem comum se você mora no interior. Porque, eu não sei se vocês... Acho que toda escola tinha aquele campeonato de intercolégios lá, os jogos estudantis, né? E a gente arrumou briga com um bairro rival, que era do bairro que eu morava.
Que saudável. Acho que era pra isso que faziam mesmo os jogos, né? Era esse o objetivo.
Em determinado ponto, uma semana depois dessa competição, a galera começou a falar, gente, o pessoal do São Luís tá aí e veio pegar a gente na porrada. E a gente falou, vamos pra porrada. Por que não? A gente saiu da escola, na saída da escola, era assim, ela... aquela coisa, né, de sempre, né, vou te pegar na saída da escola.
De sempre.
Uhum. Tinha uns 8 maluquinhos e um cara em cima do cavalo. E aí a galera falou, gente, vamos primeiro pra cima do cara do cavalo, né? Porque o cara tá no cavalo, né?
Meu Deus do céu. Eu tô chocada com essa história. Não estou lidando bem.
E aí começou aquele empurra-empurra, aquele bate-boca, caramba, quatro. Falei, mano, vamos já começar isso aqui. E aí a galera começou, já foi todo mundo pra cima do cara do cavalo, a gente tirou o cara de cima do cavalo e começou a bater nele.
Crianças, né, gente? Eu só fico pensando uma coisa. E os professores dessa escola ganhando 10 reais a hora, percebe?
Ah, isso aí era show. Isso aí era show pra professor. Isso aí era espetáculo.
É, pô, se você ganha 10 reais a hora, você pelo menos tem que aproveitar o espetáculo, né? Tem que ver a situação ali.
Porque vai que algum deles se machuca e você tem um dia de folga também. É a hora que você torce.
Exato, é.
Você torce pela briga.
Mas eu gosto dessa nossa repertório brasileiro, né? De pegar você depois do colégio. Eu nunca participei, nunca entrei em briga, nunca tive essa prontidão pro embate físico. Mas eu tenho dois cunhados que tem várias histórias de briga, assim. E é muito interessante como o momento do colégio ali, dos clubinhos, do colégio rival, dos bairros, é sempre uma unidade, né? Você tem o seu grupinho do colégio, tem o grupinho do outro e vocês marcam de se bater. Porque, enfim, normal, né? Como o César falou, tranquilo.
É que tem momentos que você não chama a briga, tem hora que é a briga que te chama, entendeu?
Meu Deus do céu, um filósofo contemporâneo.
E aí é bater ou tomar porrada, entendeu? Você tem que fazer uma decisão ali.
Isso é tão longe da minha realidade, é tão longe da minha realidade. Quando eu comecei a namorar o César e ele me contava essas coisas, eu lembro que teve uma vez que a gente parou pra abastecer num posto. E aí ele foi, cumprimentou uma pessoa. Ah, oi, fulano, não sei o quê. Nossa, quanto tempo. E você, ah, não, tô com a minha namorada do CAP, pipopó. E achando que era um amigo de anos, né? Aí ele falou assim. E aí eu falei, ah, nossa, e tal, não sei o quê. Quem que é? Não, amigo meu, tá. Ah, a gente saiu no braço uma vez na época da escola. Aí eu, hahaha, né? Que eu achei que, obviamente, aquilo era uma piada. Ele não estava falando sério. Aí ele, não, é verdade, porque... Aí ele contou a história da treta lá, uma treta, e eles tinham se batido por algum motivo, e é isso. E virou apenas um episódio, assim. E eu aqui, assim, né, chocada.
A pessoa passou a me respeitar depois que eu bati nela. E a gente virou amigo por causa.
Não eu, no caso, o rapaz, né?
É, todas essas histórias de briga é bem antes de qualquer coisa. É época de escola, é isso que eu tô falando. Eu acho que eu nunca briguei com alguém de fato depois de adulto.
Só verbalmente, né, que o homem é bravo pra caramba. Mas eu acho uma coisa curiosa, assim, porque essa... E aí tem aquela questão antiga, né? Se as coisas que a gente consome tornam a gente violento ou não. Mas, e aí eu vou falar uma coisa que é real, assim, nada é mais violento do que um ambiente escolar. Não existe. Ali a violência reina. E posso dizer uma coisa? Ela vai escalando. E muitas vezes, tipo, ah, você vai lá, o cara te falou uma bosta na aula de português, aí a professora impediu o vucu-vucu. Na aula de educação física, ninguém escapa, entendeu? Ah, é um contra o time do outro e, cara, é bolada na cara. É, pode ser queimada, que é um jogo sem contato. Cara, a bola vai voar na orelha um do outro, não tem jeito. Então tem uma questão de impulso mesmo que a gente aprende a controlar, né? De muitas maneiras, essa fala eu fiz quando a gente falou da vingança, né? Tem um impulso que você aprende a controlar. Eu não sou uma pessoa violenta, mas eu vejo bastante, assim, a questão da violência na história de muitas pessoas que eu conheço, assim.
Escola é tipo uma cadeia, né, na verdade. Você tem que se garantir.
Oh, meu Deus. Oi, Foucault.
Foucault. Você... Intensifies aqui, tem que botar.
O Foucault intensifies.
A gente chega na conclusão antes do Foucault, inclusive, porque ou você se garante...
Porque a gente chega na prática.
É, porque o Foucault escreveu o livro. A gente teve que viver na pele.
Suco.
Né?
A gente tem o suco.
Porque ou você se garante na escola, é, assim, tirando um pouco dessa coisa da zoeira, né? Tipo, a escola é um pouco um ambiente que ou você se garante lá, ou você vai ser a pessoa que vai ser zoada, a pessoa que vai sofrer bullying, você vai ser a pessoa que vai, tipo, sofrer algum tipo de violência lá, ou psicológica, física, seja o que for.
É, e assim, e mais, caminhando um pouquinho pra dentro da pauta, vocês têm o costume, rapazes, como é que é a relação de vocês consumindo histórias, sejam histórias literárias ou audiovisuais, que sejam, que tenham violência física, que é disso que a gente vai falar hoje, né? Da porradaria, né? Vocês conseguem consumir uma boa? Incomoda vocês? Ou depende? Que começa você, Arthur?
Eu não sei. Eu não tenho muita muito contato, assim, eu me incomodo um pouco, principalmente em relação a jogos eletrônicos, né, que a parte bélica, a parte agressiva é muito, muito presente sempre. Eu acho que às vezes me incomoda um pouco. Muitas vezes é uma questão meio de... Não sei, parece... Algumas narrativas têm a violência como me parecem desnecessárias, sabe? Uma questão de...
Se torna um artifício fácil, né, de resolver ali.
Não sei se é um artifício fácil, mas eu acho que é um apelo estético, que muitas vezes é um apelo que é feito mais pra chocar ou pra produzir uma sensação fácil, né, por um atalho, sem precisar de uma construção específica, do que de fato tem algum teor narrativo, assim, sabe? Às vezes são questões que ficam ruins, que causam desconforto, né? Às vezes a gente dá risada, né? Tipo, tapão na cara na novela das nove, sempre tem um tapãozinho ali que é desnecessário, mas todo mundo para pra ver a briga das pessoas, aquelas pessoas que jogam uma no chão, aí dá uns tabefe, dá uns murrão. A gente para pra ver, né? Não tem muito jeito. Mas nunca foi uma questão que me chamou muita atenção, assim. Mas tem narrativas e narrativas, né? Tem jeitos e jeitos de trabalhar em cima disso, é. E meio que não tem muito como a gente fugir dessa discussão, né? De lidar com a agressividade, com a violência. Então, a gente esbarra de qualquer forma, né? A gente gravou um cast aqui, por exemplo, sobre Senhor das Moscas, né? Que enfim, dialoga bastante com isso, né? São questões que a gente lida, mas particularmente assim, eu vejo muito pouco, ou quer dizer, vejo bastante, né? Porque tem em todo lugar a violência, a porradaria, mas não é uma questão que me chama atenção, assim.
Não faz você escolher, mas não te impede de continuar assistindo ou consumindo.
Exato, é.
E pra você, César, como é que é?
O que eu posso dizer de questão da violência produzida, né? Do jeito que a gente pode chamar. Cara, eu cresci na década de 90, né? Então, tipo...
Uma zona completa. Os anos 90 foram anos que as pessoas não tinham limites.
Ah, os anos 90, nego ligou aleatório, tipo... E era qualquer coisa. Era a banheira do Gugu, era...
No mesmo episódio que o Vandame fica de pau duro com a Gretchen no palco. PCC falso. Só vai.
É, a gente ligava isso no domingo à tarde. Do mesmo jeito que a gente ligava a TV durante a semana e viu Aqui Agora com o Gil Gomes e era, tipo, falando sobre motoboy decapitado por causa de linha de pipa, entendeu? Então, tipo, e era assim. E aí, no meio desse meio tempo, a gente tinha a Sessão da Tarde, que tinha basicamente um filme de ação, ou a tela quente, que era ou Van Damme, ou era Bruce Willis, ou era Schwarzenegger, ou era Stallone.
Tinha Linha Direta também, importante citar, porque olha...
Gente, eu era apavorada por Linha Direta.
Eu também.
Morria de medo. Tenho de misericórdia.
É que o Linha Direta, ele chegou ainda a tentar fazer umas reconstituições de algumas coisas que aconteceram, né? Mas vamos dizer assim, a violência da forma mais, não sei se a gente pode chamar de lúdica, né? Porque eu não sei se o Rambo pode ser chamado de lúdico.
Talvez ela seja menos explícita, né? Porque tem uma... Eu acho que é isso, né? Tipo, hoje mostra uma violência Tarantino, o negócio explodindo aqui, assim, né?
É, cabeça explodindo, víscera saindo. Então, tipo assim, a violência pra mim vinha bastante de filme, vinha bastante de quadrinhos também, que era uma coisa que tipo, tinha sempre o conflito, né, nos quadrinhos, era sempre alguma coisa a se resolver. Só que, tipo, o que eu posso falar é que, assim, a violência não era presente na minha vida. Então, tipo, eu não posso dizer que eu fui uma criança que cresceu dentro da violência, sabe? A violência pra mim sempre foi muito separada, assim. Ah, isso aqui é um filme, isso aqui é um jogo, isso aqui é um quadrinho, isso aqui é um... É uma coisa que não tá aqui, sabe? Tá representada de outra forma.
Eu costumo dizer, essa é uma discussão muito comum, né, em cenário escolar, porque é isso, né? A gente vive uma situação em que tem, por exemplo, crianças de 10, 11 anos, que eu começo a dar aula no sexto ano, que ganham GTA de presente de aniversário, que é super violento. É, tem crianças, gente, essa semana é que eu acho que os meus colegas de trabalho não se deram conta, mas no intervalo, poucas brincadeiras estão podendo acontecer, né, em função do distanciamento social e tal, as crianças estavam brincando de batatinha frita 1, 2, 3, Round 6. Como que essas crianças de 11 anos assistiram uma série que é de 16, 18, aí é uma questão doméstica. Então, existe primeiro uma expectativa de que a escola lide com isso de uma forma que não é a escola que cuida. Eu não tenho como ir na casa dessas pessoas, controlar e botar filtro etário no Netflix de todo mundo. Então, teve uma época teve uma época da minha vida que eu achava que tinha que ter uma proibição maior, mas aí a gente estuda o Foucault e a gente começa a entender que a proibição maior, ela só dá mais problema, né? Quanto mais você proíbe, mais problema você arranja pra sua cabeça. E aí eu já tenho uma visão um pouco mais prática do assunto. Essas coisas vão acontecer, tá? E na mesma sala que tem um menino menino que assistiu Round 6 e, ou a menina que ganhou o GTA, foda-se, alguma coisa assim aconteceu, tem a pessoa que acredita em Papai Noel, tá ligado? Tipo, essas pessoas, elas estão no mesmo ambiente. Qual é a discussão prática que eu acho que tem que ter sobre violência física, explícita, que é o que a gente tá chamando aqui de porradaria, em qualquer meio? Ela não pode permitir a banalização do olhar, que eu acho que essa é a perda que pode acontecer. Você se acostuma e deixa de se chocar com algumas violências que precisam continuar chocantes para que a gente, como humanidade, se choque diante de eventos reais, né? Então, parece que, eu vou lá, eu assalto alguém, eu dou 3 tiros e cato o carro daquela pessoa no GTA, aquilo se torna um pouco parte da paisagem, entende? Não é tanto uma questão, que eu acho que é equivocada, de colocar do tipo, você se sente como se você fosse o personagem do jogo. Eu acho que pode acontecer com uma quantidade menor de pessoas, né? Enfim, falando aqui com muito cuidado, não é a minha área de expertise, né? Então, psicólogos, psicólogas e tal, coloquem-se quanto a isso. Mas a minha preocupação é outra, é que, na verdade, quando a gente encontrar pessoas sendo assaltadas ou que recebam tiros, que a gente não fique mais surpreso, não se choque com a violência disso, e que isso passe a fazer parte de um cenário comum. Então, a minha discussão com os alunos passa por esse viés bem prático, né? A violência que você consome está te impedindo de se chocar com a violência que acontece na vida real, né? Eu procuro levar as discussões por aí. Arthur, você levantou a mãozinha mesmo?
Eu não queria cortar ninguém, mas eu queria puxar um gancho, porque o que o César tava falando, e acho que você falou também, casa bastante, é isso, né? Acho que não só essa banalização da violência, mas é porque a violência tem um apelo estético muito bem trabalhado hoje em dia, né? A gente tava pensando há uns anos ainda aquela pauta do The Witcher, né? De jogos eletrônicos, e aí é inevitável pra quem joga perceber algumas vezes em como o combate, como a violência é uma coisa que você tem um apelo ali. Você fala, putz, que gostoso dar um soco aqui, sabe? A maneira como esse soco é dado foi muito bem pensado. Ela tem um apelo estético que é complicado, né? Eu tive também o GTA, né? Quando eu era menor, a gente tem os joguinhos lá, usava os códigos, explodia, dava tiro, atropelava. É uma coisa muito complicada de lidar, né? São limites muito tênues, porque se a gente for parar pra pensar, principalmente nesse caminho, né? A ideia de extravasar, de lidar com impulsos agressivos ou de a própria questão lúdica, né, de brincar efetivamente, de lidar com alguns medos ou algumas preocupações ou questões latentes, né, a gente acaba numa sinuca de bico de como trabalhar isso, né?
Às vezes eu acho que a ideia de você ter alguém pra pai ou mamãe pra te ajudar a entender como que aquela violência tá entrando na sua vida, porque, por exemplo, eu joguei GTA, joguei Mortal Kombat, joguei, tipo, todo jogo, Street Fighter, todo jogo que não era recomendado pra idade, eu joguei, entendeu?
Eu também. A gente joga, ué, não tem o que fazer.
Ah, então, eu tenho Call of Duty, até hoje eu jogo, falo pra Cecília, eu vou lá dar uns tiros lá pra mim ficar mais calmo, pra mim me desestressar um pouco. Na verdade, é pra me distrair. Porque, assim, eu não tenho vontade de ter arma.
Muito bem. Senão eu daria divórcio imediato.
Sim, não tenho vontade de ter porte de arma nenhum. Não tenho vontade de entrar pra um clube de tiro nem nada, entendeu? Eu acho assim, é como a violência entra na nossa vida, entendeu? Então, tipo assim, é difícil falar, tendo eu crescido num ambiente que meu pai e minha mãe, eu conseguia estar na escola todo dia, meu pai e minha mãe trabalhava e então, assim, eu tinha uma certa segurança em casa quando eu ia consumir esse tipo de material, sabe? Eu tô num ambiente seguro e tô consumindo esse tipo de conteúdo num ambiente seguro.
E até onde você era bem acompanhado, né? Tipo, não era um rolê que era escondido dos seus pais. Seus pais tinham consciência do que se tratava ali, né?
É, gente, pelo amor de Deus, eu tinha que alugar cartucho.
Tinha que alugar cartucho, meu Deus, velho demais.
Se eu fosse alugar uma VHS, que eu não sei o que eu não sei se o pessoal sabe o que é VHS hoje em dia, né? Mas, por exemplo...
Será que o pessoal sabe o que é alugar alguma coisa, César?
Se eu precisasse alugar uma VHS e era fora da minha faixa de idade, a locadora ligava pro meu pai pra minha mãe perguntando se eu podia alugar aquilo. Então, tipo, eles faziam esse controle. Tipo, seu filho tá alugando uma fita tal, tal, tal. Ele tá liberado pra alugar essa VHS? Ele fala, não, fui eu que pedi, pode falar pra ele trazer, entendeu? Então, tipo assim, é diferente do que falar, por exemplo, num contexto, vamos tentar aí fazer um imaginário aqui, de uma criança que cresce na favela, que ela acorda vendo tiro todo dia, que ela vê gente morta todo dia, que ela vê...
Ela tá exposta a uma violência muito, muito constante, né? E essa violência, ela é pior, na verdade, né? Então aí, é isso. Mas o que eu tava querendo dizer era exatamente essa questão, assim, o quanto, na verdade, quando a gente consome violência de forma, como entretenimento, quando a gente olha situações reais como essa da favela, a gente passa a não vê-las com o choque que a gente deveria, entende? Essa é a minha preocupação.
Fica dessensibilizado.
Fica dessensibilizado. Esse é o... E eu falo isso abertamente, assim, pros meus alunos, sabe? É uma educação de olhar que a gente tá, é uma colonização do nosso olhar que acontece. E a gente tem que ter cuidado com isso. E acho que tem uma questão importante que você falou, amor, que é o fato de que, meu, se você tem uma pessoa em casa que é tua responsabilidade, ela é tua responsabilidade. E tem uma questão muito interessante que aí eu queria colocar aqui, que é assim, raramente eu vejo, mas muito raramente, tá? Vamos supor, dos 25 alunos que eu tenho por sala, sei lá, eu tenho um ou dois que tem restrição de assistir coisa por violência. Ah, isso é muito violento, você não pode assistir. Pouquíssimos. A maioria, é tiro, é soco, é só violência física. Mas se tiver uma pessoa transando, acabou o mundo. Acabou o mundo.
Era bem assim, meu.
Acabou o mundo, não pode, meu Deus, esse casal tá transando. Não, beleza, pode dar um tiro na cabeça. Agora, transar já é demais. Então, acho que isso diz muito a respeito de como a sociedade se comporta com relação à violência, entende? E isso também significa, resgatando o que a gente conversou um pouco no podcast do que falamos quando falamos de estupro, é por isso que muitas vezes existe uma questão da gente não conseguir identificar com clareza o que é um estupro, porque a gente tem uma educação sexual porca, é difícil até da gente entender o que é sexo e o que é violência.
É o que eu ia falar, não só sexual, né, as duas questões, né?
Exato, o que é sexo, o que é violência? E aí no livro, né, que a gente comentou, ela cita que uma das coisas que fez um rapaz da Europa uma vez perceber que a moça estava sendo estuprada foi o fato dele perceber que ela não reagia e que a ideia de sexo é a ideia de sexo de duas pessoas interessadas reagindo uma à outra. E quando ela não reagia, ele se deu conta que aquilo era um estupro de vulnerável. Ou seja, não era um estupro porque era uma violência física, era um estupro porque não era sexo. Então, e aí, beleza, então o que que acontece? A gente precisava educar de forma tão clara quanto a gente sabe o que que é um assalto, um tiro e tudo mais, mas o que que é essa vivência da sexualidade também? Mas aí não pode falar, porque você tá querendo ensinar as pessoas a transar. Não é disso que se trata, mas se trata de a gente entender que são coisas complexas. São muitos degraus até a gente chegar numa determinada saúde ali, né, de vivência. E aí sempre me chama isso muita atenção. Se o livro que eu quiser propor tiver violência, tudo bem. Agora, se o livro que eu quiser propor tiver gente que transa, aí eu tenho problema. Não pode transar. E se for LGBT, então, aí não pode nem se olhar, que dirá transar. Então, isso eu acho que é foda. Isso é foda.
É, porque eu ia falar, por exemplo, acho que é um negócio que acontecia bastante com o pessoal da minha época. Acho que eu não sei hoje em dia se o pessoal tem o costume de assistir filmes junto com os pais, né?
Não, hoje não tem mais. Hoje não se assiste mais.
Mas antigamente era um evento, né? A gente alugava um filme pra ver, a gente sentava todo mundo pra ver junto o filme e tal. E o que acontecia era, por exemplo, tipo, eu assistia filme com meu pai, tipo, Desejo de Matar, que é um cara, é o Charles Bronson, que é o cara que tem a esposa e a esposa assassinada, a filha assassinada, estuprada, e o cara sai pra, tipo, meter bala em todo mundo, manja, tipo, ele começa a pegar qualquer nego que ele vê na rua que ele acha que é bandido, ele começa a matar.
Ele se empolga.
Ele toma, pega a pilha. Só que eu lembro de várias vezes, assim, às vezes passava alguma cena de sexo na televisão, o meu pai já, tipo, tirava do canal e ficava, ô, meu Deus do céu, nossa, que é isso? Oh, tá passando esse negócio aqui nas crianças, não sei o que tem, sabe?
É, Sérgio.
E aí que tem esse negócio também, cara, tipo, os pais têm que acompanhar, os pais têm que ver o que cada pessoa tá consumindo, porque eu lembro assim, eu vi bastante filme adulto, por exemplo, adulto com muitas aspas aqui, tá? Eu vi bastante filme adulto no Intercine, por exemplo, que era uma sessão que passava na Globo, que começava 11 horas da noite, e eu como estudante, tipo, falava, tô fazendo nada, vou ficar vendo filme aqui até de madrugada. Então, tipo, esse Intercine, ele tinha uma pegada mais, de uns filmes mais cabeças, assim, né? Então, por exemplo, eu vi Filadélfia no Intercine, eu vi um filme que chama It's My Party, que é a história de um cara que é soro positivo e ele decide fazer uma festa de despedida dele. Então, tipo assim, tem outros tipos de violência, sim, que vai depender do como você vai se relacionar com aquilo na sua realidade, por exemplo. Então, tipo, eu assisti um filme, por exemplo, Jason, pra mim, quando eu era criança, eu tinha medo. Quando eu era adolescente, eu achava legal. Eu falava, porra, tô esperando o cara vir matar a galera, né? Você já fica naquela expectativa. E quando você é adulto, você assiste e fala, tá bom, é um filme pra você se distrair, entendeu?
Mas essa vira uma violência recreativa, que é o que a gente tá falando também, não é?
É, vira recreativo, mas assim, é isso que eu falo assim, tudo isso que eu consumi, se eu tivesse num acampamento de fato e visse um cara mascarado atravessando a pessoa com uma lança, meu irmão, eu ia ficar, tipo...
Terça-feira, normal, já vi no filme.
É, ninguém fica, tipo, ah, tá tranquilo, é só um cara, um assassino aí, gente, vamos correr pra longe e chamar a polícia, sabe? Tipo, é que aquilo que eu falo, assim, eu sempre vi a violência, raras vezes na minha vida, tipo, igual eu tava falando agora sobre as brigas da escola, raras vezes a violência na minha vida foi uma coisa que eu vivenciei, foi sempre mais pro lado de consumir como uma mídia, consumir algum material que tava fora da minha realidade, tipo, eu achava demais o Wolverine, eu falei, mano, Wolverine, ele, porra, mano, o cara rasga todo mundo e não tá nem aí, entendeu? Mas é porque eu tava lendo um quadrinho, se um dia alguém sair correndo com uma garra no meio da rua, rasgando gente no meio da rua, eu falo, o que é que tá acontecendo aqui?
O Batman, completamente doido.
Eu sou uma cagona. O negócio começou, ah, vira pé, quebra a mão, voa a tripa, aí eu já tô desmaiada. Eu sou uma frouxa. Não, eu tenho uma sensibilidade elevadíssima pra isso. Sabe o que eu não consigo ver? Tem, tipo, a última que teve dessa, ó, cara, o Conor McGregor foi lutar, ai, quebrou o pé, gente, olha, chama o Samu pra mim. Eu fiquei feliz porque eu queria que ele se fudesse.
E do Anderson Silva, lembra do Anderson Silva?
Nossa, para, ai, que horror, entendeu? Eu já fico péssima.
Eu também não curto muito não, a Cecília, eu também não curto muito não.
Nossa, eu fico péssima. Nesse sentido, a violência que aparece na literatura, ela é muito mais palatável, né? Porque a tua imaginação, ela bloqueia, ela cria os caminhos, né? Enfim, quando eu fui escrever o meu livro, eu tive muita dificuldade de fazer as cenas de agressão física, porque no começo elas estavam muito soft pro que eu queria fazer, que era uma situação de violência doméstica, então também aquilo não podia ficar uma descrição muito simplificada, mas conforme eu ia fazendo, ia me dando um pouco de mal estar, assim, sabe? Eu demorei bastante. Então, eu sou uma pessoa com uma altíssima sensibilidade, assim. Eu fico bem... Tipo, Marquês de Sade, pra mim não dá, entendeu? Não consigo, gente, não dá. Não consigo ler aquilo, não consigo. Nicole, que é a nossa madrinha, meu anjo, que ela pesquisou Sade, né? De não sei, olha...
Aí sim, hein?
toda a minha admiração por essa resistência.
Parabéns, Nicole!
Bom, então estamos aqui no segundo bloco. Vamos indicar então as narrativas, não é? Cecília, quer começar?
Ah, eu posso começar. Eu vou começar com uma que vai surpreender todo mundo, que eu já gosto de chegar assim, né? Tipo, deixando todo mundo boquiaberto, chocado. Que é A Piada Mortal, de Alan Moore. Nós já gravamos um podcast aqui sobre este quadrinho, que é, na verdade, e o César, eu comprei esse quadrinho de presente uma vez que eu encontrei num sebo pro César, porque ele sempre disse que queria ter o quadrinho, pipipipopopó. E aí eu achei, comprei no sebo e tal, e ele, não, você tem que ler esse quadrinho, lê o que você entende do final. Como se fosse um final muito enigmático, né? Eu falei, não, estamos diante aqui, né?
Ah, nossa, falou aí o oráculo.
Não, mas é que você chegou lançando um mistério que eu falei, gente, nossa, eu preciso ficar muito atenta, senão eu não vou entender isso aqui.
Né? Ah, mas você te instigou, você leu, pô.
Não, mas eu já ia ler, gente, o negócio é minúsculo, vai. Por favor, me respeitem. É porque eu tenho um pouco de preguiça do Batman, entendeu? Que ele precisa ter sua fortuna taxada, é isso que ele precisa. Precisamos taxar os Wayne, é disso que o mundo precisa.
Mas se ele tiver a fortuna taxada e eles investirem na cidade, como é que ele vai sair de noite pra bater nos criminosos?
Exato, não vai, porque aí não vai dar pra pagar o IPVA do Batmóvel.
Ah, entendeu? Então o que ele quer não é resolver, ele quer ter aquela rinha de pobre ali pra ele, tá bom? Que eu tô bem atenta.
É exatamente isso.
Tá, então eu quero que ele se foda. Eu quero que o Batman se foda.
Não pode falar mal do Batman.
Eu posso falar mal de quem quiser. E aí eu fui e li. A história se trata, né, de uma conversa, sei lá. Eu chamaria de DR, tá bom? Pra ser bem debochada. É uma DR entre o Coringa e o Batman. Discutindo a questão do método, das escolhas, né? Que o Batman tem uma questão de... Ele só espanca, mas matar ele não mata. Ele tem essa ética, né? Que é generoso.
Deixa paraplégico, mas não mata.
É, não mata. Ele te lesa. mas matar em si não. Você acha, não tem paciência. E aí ele tem um determinado ponto da história que ele percebe que não existe mais diálogo com o Coringa. E aí vai chegar o final, o emblemático lá, em que ele decide, ele propõe uma solução final ali para o Coringa, né? Eu acho que tem uma coisa simbólica no sentido de entender, né? Pensando que é o Alan Moore e as coisas sempre têm várias camadas de interpretação, não é? Eu acho que tem uma camada ali importante que é entender o fato de que mesmo a não violência não pode durar para sempre, sabe? Que é isso, né? Então, em determinado ponto, quando o Batman olha o Coringa, ele fala, cara, não vai dar. Não tem caminho pra essa pessoa aqui, tipo, eu não tenho o que fazer. Então eu gosto bastante, gostei muito da leitura. Tem um outro cast aqui no feed, busquem a gente, que a gente vai colocar na descrição se vocês quiserem ouvir o cast falando da piada mortal com mais detalhe, mas é um que tem a questão da violência física, de forma, para pessoas sensíveis como eu, de forma que dá pra ver, sem desmaiar. Mozão, indica o seu primeiro, vai.
Bom, meu primeiro livro é um livro que... Esse livro, tipo, ele entrou na hora certa, no momento certo. Porque eu tinha sido suspenso da sala de aula, porque eu tava causando. E aí a bibliotecária, tipo, da escola lá, chegou e falou assim pra mim, ó, você vai ler esse livro aqui. Eu falei, tá, mas eu quero escolher. Ela falou, não, você vai ler esse aqui. Eu falei, beleza. E ela me deu Outsiders, Vida Sem Rumo. E, cara, esse livro foi fantástico quando eu li na minha época de escola, cara. Tipo, eu reli ele depois um pouco mais tarde, reli ele depois um pouco quando eu tava na faculdade, e ele conta a história o nome do protagonista é Pony Boy Kurt, né, que é o protagonista da história. Tipo, ele mora com o irmão dele, os dois irmãos dele, e os pais dele morreram num acidente de carro. Então, tipo, o irmão mais velho é o irmão que cuida deles, e a história se passa na década de 50 ali. Então eles fazem parte dos Greasers, né? Que, tipo, todo mundo pensa no Greasy, né? Tipo, o musical como uma coisinha mais... Ah, Greasy, que legal, musical. Mas tem a história dos Greasers, que era a casta mais baixa da sociedade americana ali na década de 50. E a grande briga deles era com os Sox, que era uma abreviação para Socials, né? Que era, tipo, eram os caras mais ricos, eram os playboys e tal. E esse livro, cara, tipo, apesar dele ter muita violência, assim, tipo, é briga com canivete, é briga com corrente, é briga com soco, é grupo perseguindo grupo, entendeu? Esse livro, ele tem a questão da violência, só que em determinado ponto, o Pony Boy, ele é meio que a gente, assim, sabe? Ele é o questionamento de toda aquela violência. Sabe, tipo, eu não vou dar spoiler do livro, é caro. Eu gostaria que muito todo mundo lesse esse livro, porque o livro é muito bom real mesmo. Ele encontra a menina que é da alta sociedade e em determinado momento eles começam a ter conversas, assim, sabe, tipo, pô, será que existe um mundo em que não existe greasers e socks, sabe? Será que não existe um mundo que tem pancadaria todo dia? Será que não existe um mundo que tem canivete, facada e tal?
É um mundo que não tem.
É um mundo que não tenha isso, entendeu? Então, tipo, eles têm esse devaneio, assim, tipo, eles ficam, ah, você consegue enxergar o pôr do sol da sua casa? E ela fala, ah, eu consigo. E ele também fala, tipo, ah, o pôr do sol de onde eu moro é o mesmo pôr do sol que você vê, entendeu? Então, tipo, ele é a gente no meio dessa violência toda, porque os Greasers eram uma galera que, tipo, tinha que parar a escola pra começar a trabalhar, era uma galera que tinha que se virar pra comer, tinha que se virar pra ter um lugar pra dormir. E o Sox é a alta sociedade americana na época, né? Então, tipo, é sempre bom ver rico se fodendo, né? Pra falar a verdade mesmo. É sempre bom quando a gente vê um rico tomando no cu.
Isso, então, agora ele conseguiu convencer todo mundo, porque na verdade, é disso que se trata. É rico se fudendo.
O livro é bem profundo, assim, traz vários questionamentos, assim, mas falando da parte da violência, é um livro bem violento, assim, falando uma realidade que acontecia, né, gente? Que sempre quando você tem um grupo subjugado por um outro grupo mais favorecido, você vai ter uma revolta e basicamente é disso que o livro trata, sabe? Tipo, os Greasers, eles queriam ter os que os Socks têm, só que eles fariam diferente, entendeu? Ou não também, se a gente for pensar no negócio mais shakespeariano, né?
Eles queriam ter pra fazer igual, só que diferente. Opa, não. O César me deu esse livro de presente, gente. Quando a gente tava namorando, ele me deu de presente.
Mas a minha recomendação é Outsiders, por favor, todos leiam e comentem o que vocês acharam. Esse livro é fantástico e retrata muito bem até o cenário atual, pra falar a verdade, do que a gente vive hoje.
É a luta de classes, gente, só que fisicamente, entendeu?
Ah, mas eu queria ter um UFC, falar pra você, pegar um cara do Capão Redondo e juntar um cara do Taim Bibim lá, meter num ringue e falar, se virem.
Meter o Mano Brown pra lutar com o Caio Coppola. Ah,
aí sim. Ia ser bom.
Mano Brown, Caio Coppola, eu quero que se foda. Agora, Mano Brown, se um dia você ouvir isso, eu te amo, viu, Mano Brown? Beijo. Obrigado, viu? Arthur, sua vez, indique o seu.
Eu ia indicar Watchmen, mas como a gente deixou a Cecília falar primeiro, eu vou mudar minha indicação para não mandar mais um quadrinho do Alan Moore.
A culpa é da Cecília agora.
E eu vou fazer minhas duas indicações direto pra gente poder fazer a voltinha de novo. Vou indicar dois livros que a gente já fez cast aqui. O primeiro deles eu vou retomar, eu já falei aqui, eu vou falar do O Senhor das Moscas. Em relação à violência, pra quem ainda não ouviu o episódio, ou quem quiser reescutar, vai procurar lá, a gente fez um...
Ai, não me lembre dessa história.
O César foi assistir a história comigo e ele não... E ele de cara, gente, o que ele falou foi: nossa, gostei desse menino aí, o porquinho. Tomara que ele se vingue de todo mundo que tá zoando ele. E eu aqui, né?
Oh, meu Deus.
Só com a mãozinha na boca falando: meu Deus do céu, vou ter que consolar esse homem.
É pra acabar com a vida, velho.
Se você que tá ouvindo o podcast ainda não conhece a história, recomendo que você ouça o podcast. Mas em todo caso, conta a história de um grupo de meninos adolescentes que vão parar numa ilha, eles ficam ali isolados por um tempo, então eles começam a se reestruturar ali, né, começam a criar uma nova sociedade para poder reestruturar, enfim, como maneira, né, de ver quem lidera, quem tem mais poder, quem pode comandar, organizar as ações do grupo. A questão da violência física ali entra com muita força, até porque tem uma relação de, entre aspas, três poderes, né? A gente tem ali a igreja, o exército, o que seria o governo oficial, o porquinho, né, o tadinho, que é o conhecimento ali. A gente tem várias esferas de ação ali, de pensar, né? É um texto bastante metafórico, tem bastante... bastante simbólico é a palavra que eu queria usar.
E violência brabona.
Violência no seu mais puro estado. no mais puro estado selvagem. É ali da coisa que leva um... Enfim, o trauma do César já...
Até a violência, tipo, pra... quando você vê uma sociedade mais desenvolvida que a outra, rola uma violência, né? Porque que nem acontece com os óculos lá do porquinho lá, que os óculos dele era uma fonte de fogo pra galera, que era... mas fazia falta lá, né? E a galera fala: a gente precisa disso e a gente vai tomar porque a gente é mais forte.
A questão da tecnologia, né? No geral tem bastante coisa. Enfim, essa é a minha primeira indicação. A segunda é o Nada a Perder, do Jeff Lemire, um quadrinho que a Cecília ficou bastante chateada por ter lido, mas eu recomendo.
Nossa, amor, esse foi o quadrinho que eu te falei que você tinha que ler, ó, tá vendo? Quem sabe agora com o Arthur indicando você lê.
Ah, se o Arthur falou, eu leio.
Então fica pra você, ô César. A dica é o seguinte: tem um ex-jogador de hockey que mora numa cidade pequena do Canadá. Ele odeia a vida e tudo mais, porque, enfim, ele tem uma história bastante trágica e traumática com um pai violento e abusivo. A maneira dele se relacionar com as pessoas na cidade é basicamente ignorando ou dando um soco na cara delas. Não tem muito meio termo. E ali ele passa a ter que lidar com algumas situações, assim, ele reencontra a irmã dele.
Numa situação bastante surpreendente, né, pra ele também, né?
Os dois passam a necessidade, enfim, ele não tem estrutura nenhuma, ele mora de favor num estádio de hóquei, né, ele trabalha ali, ele, enfim, vive numa cidade pequena. E a irmã chega também com problemas pra resolver, uma irmã que tinha mudado pra cidade grande, teve problemas com drogas e volta pra cidade pequena. E ali a violência tem um fator, acho que é o que a Cecília falou, né, de bastante impulsivo, bastante da maneira como ele lida com os próprios problemas, né, e como ele consegue trabalhar em cima deles. E a violência ali aparece como um eixo de transformação, né, quer dizer, a maneira como ele lida com a violência é também a maneira com como ele lida com si mesmo, né, e aí a imagem da violência...
O que ele consegue fazer disso,
né? É um ponto de transformação. Pra quem não ouviu esse podcast, também fica a dica aí pra ouvir o episódio. E termino aqui minhas indicações. Cecília, se você tiver mais alguma aí.
Eu tenho uma que é um livro gigantesco, tá, gente? Que é o do livro do Ted Bundy. Sabe quem é o Ted Bundy, pessoas?
É o Zac Efron.
Um cara gente boa, carismático, simpaticíssimo.
Quem é o Ted Bundy, crianças? O livro é gigantesco, enorme, da coleção Crime Scene, da Dark Side, né? E o nome do livro certinho é Ted Bundy, o Estranho ao Meu Lado. Ted Bundy foi um notório serial killer de mulheres. Ele confessou ter matado mais de 30, mas a suspeita é que tenham sido mais de 100.
Bom, 100 é mais de 30. Ele não mentiu ali a priori.
Não, ele falou assim, não, porque ele virou e falou assim: olha, eu matei essas 36 aqui. Essas 36 fui eu. Aí o pessoal falou assim: tá, mas tem mais de 100. 36 fui eu. Essas outras aí, o resto aí, ai, gente, ele meteu essa do Arthur, ai, gente, 100 é mais de 30, tá tudo bem, entendeu? E aí, na verdade, o livro, ele vai contar o modo, vai contar a vida, né, do Ted Bundy, que, né, a primeira relação amorosa dele, foi a única mulher que ele amou de verdade, e todas as mulheres que ele matou, aí a parte começa a ficar tensa, todas as mulheres que ele matou tinham o mesmo tipo físico dessa primeira namorada. Quer dizer, esse daí ficou chateado com o término, né? E ele, na verdade, ele conta que uma das razões dele ter, ele, na história, né, quando ele confessa dele ter terminado com ela, era porque ele percebia essa doença crescendo dentro dele, né, essa coisa do desejo de matar, e que ele não queria matar ela, então ele aceitou o término por causa disso. Aí ele matou todas as mulheres que pareciam com ela, mas ela em si não, né? Ele se casa, ele tem uma...
Projeção, tudo bem?
Oi, Sigmund Freud intensifies. Né? Tem a questão, tem a descrição, né, porque em determinado ponto tem a descrição do modus operandi, então ele era um cara, ele se fazia, tipo, ele ia com muleta ou com gesso nas cercanias em que morava, né? E aí ele pedia ajuda pra carregar alguma coisa pro carro. Ah, então, nossa, você consegue me ajudar? E as mulheres iam ajudar, porque ele parecia inofensivo, e ele era um cara muito bonito, muito charmoso. Então as meninas iam lá ajudar, acabavam sendo sequestradas e mortas. E aí tinha uma questão, depois foi descoberto sobre ele, que eram as questões de necrofilia, de decapitar as mulheres e manter a cabeça das mulheres guardadas um tempo. E aí quando ele ia praticar necrofilia, ele maquiava, pintava as unhas, deixava as mulheres arrumadíssimas. Era foda mesmo o negócio, é bruto, né? Mas aí também tem ali a história do julgamento, né? Então quem curte um true crime aí também vai gostar disso, porque tem o julgamento e tem o esforço dele de, com o charme, que era uma coisa gritante, ele era um cara muito carismático, branco, né, e bonito também, então o quanto, na verdade, ele tentou usar isso até o último instante pra se livrar, mas não rolou, né? Ele recebeu, se eu não me engano, três penas de morte. Eu acho curiosa, aqui, um parênteses, esse tipo de pena, quer dizer, três penas de morte, você vai matar a pessoa três vezes? Sei lá, né, parece um negócio meio idiota, eu não consigo entender muito bem o conceito de dar três penas de morte pra alguém. E aí ele consegue, e aí é uma foda, porque ele consegue fugir, entendeu? Puta, é uma loucura total, assim, né? E aí ele morreu, né, em 1989. Sequestro, tentativa de homicídio, roubo, assassinato, estupro e tortura. Parece...
Que uma hora você tem que pagar, né?
E aí ele foi... ele morreu na pena de morte, né? Na cadeira elétrica, em 89. Mas o livro é bem interessante, assim, de ler. É duro pra caramba, mas eu queria escolher também alguma coisa que trouxesse essa questão, né? Era uma violência de gênero, né, que ele praticava, né? Enfim. E era uma fragilidade. E isso explica, então, ali é a hora pra mim ficar claro aquilo que a gente fala, né? Por que todo homem é um estuprador em potencial? Porque se o Ted Bundy, que era o cara acima de qualquer suspeito, que quando as pessoas souberam o que ele fazia, ninguém da vizinhança conseguia acreditar ser possível, é isso, entendeu? É essa a sensação que as mulheres têm, entendeu? Tipo, não tem uma cara, não tem um jeito, entendeu? Qualquer homem pode fazer com você a maior atrocidade, entendeu? Então, acho que é, enfim, né? Só pra manter o viés das minhas discussões. E para passar a palavra ao Mozão, que vai fazer a última indicação do nosso podcast.
Obrigado, Mozão. Estamos aqui com William Bonner e Fátima Bernardo.
Não, amor, esse relacionamento acabou, amor. Pelo amor de Deus, amor.
Ah, mas antes não tinha acabado, né?
Exato, pelo amor de Deus, que referência péssima. Gente, eu vou bater nele lá, já volto.
Né? César, quer contar alguma coisa?
Eu vou falar sobre a obra de Robert E. Howard, que é ninguém mais, ninguém menos, que era correspondente do nosso amigo Edgar Allan Poe. E ele criou nada mais, nada menos do que Conan, o Destruidor. E eu tenho que falar pra vocês que peguem pra ler qualquer coisa do Conan, cara.
Ou não também. Essa ele tentou me convencer, não rolou, viu, gente? Mas, ou não.
Ficando na nossa temática de violência, cara, vocês não vão ler nada mais visceral do que Conan, cara. Porque é bem escrito, é bem feito. O Robert E. Howard, ele falou que ele escreveu o Conan porque quando ele era criança, ele se imaginava um selvagem lutando contra tropas romanas. Então, a pegada dele era sempre esse. É sempre o Conan sobrepujando uma força maior ou uma classe mais alta. Ou é sempre isso.
Cacete, amor. Sobrepujando? Puta merda, hein? Sabadão a gente gravando sobre...
Eu inventei essa palavra?
Sobre... Não, você só baixou o Machado de Assis aí, tirando isso.
Aqui é conhecimento.
Ai, meu Deus do céu.
Então, tipo assim, cara, a história do Conan, tipo, se eu posso indicar uma história pra não ter que falar, leia todos os livros, leia todos os quadrinhos, também é... Ninguém é obrigado, mas, tipo, tentem pegar pra ler o Conan o Cimmerian, que é, tipo, um reboot dos quadrinhos, dos livros, é, tipo, um apanhado geral, assim. E agora tá saindo em volumes, então, tipo, é aquele que você compra aquele livrão caro e grande, mas vale a pena, porque, cara, Conan é uma história sensacional, assim, cara, é, tipo... É a criança que nasceu no meio de uma guerra, que foi tirada do ventre da mãe com uma navalha. E não foi nem porque quis, foi porque, tipo, estavam invadindo a vila deles e a mãe dele tomou uma navalhada na barriga e a criança saiu e sobreviveu depois de ter saído ali, né? Então, tipo, o Conan já tem essa pegada de, tipo, o cara nasceu no meio do conflito, né? E o Conan Cimmerian, que é esse reboot que eu falei, tipo, é muito bom porque intercala com a história, tipo, de povos mais pra frente, assim, porque o Robert Howard, ele sempre escrevia as histórias dele com uma certa distância temporal pra, tipo, nunca acontecer de personagens se encontrarem, entendeu? Então, tipo, o Conan Cimmerian, eles acham lá um trono e acham lá uma estátua do Conan e aí o cara fala, ah, quem que era essa pessoa aqui que todo mundo venerava, sabe? Tô vendo estátua dele por tudo quanto é lugar. E aí tem um cronista lá que ele chega e fala, eu vou te contar histórias da Aquilônia, histórias de guerra e paz, vou te contar histórias do homem que com as suas sandálias cansadas esmagaram reinos e reis. Então, tipo assim, o Conan, cara, é o suprassumo da violência, entendeu? E não é uma violência não justificada, porque o Conan era bem de boa. Tanto é que o Conan ficava lá na dele, lá o pessoal falava assim, Conan, o que você espera da vida? E ele falava, eu espero esmagar meus inimigos, tomar muito vinho e ouvir a lamentação de suas viúvas, entendeu?
Ah, um cara de boa, tranquilo, um cara de bem.
Então, tipo, o Conan, tipo, quando tinha... É porque é a história da época também, né? Mas, tipo, tinha aquela coisa, tipo, ah, foi uma princesa, foi sequestrada aqui por um feiticeiro e a gente precisa da ajuda do Conan pra ir resgatar ela. Então, tipo, ele se deparava com animais, assim, fantásticos, que não são do Harry Potter, né? Mas, tipo, o pessoal falava, Conan, eu não sei se vai dar não, hein, meu irmão? Falei, o bicho lá é sinistro, hein?
E ele só lançava, o que não vai dar o quê? Sai de casa, comi pra caralho!
Era meio isso. Ele falou, ele anda, ele respira, ele enxerga, então a gente pode matar ele, entendeu? Então, tipo, a minha indicação é Conan o Cimério, tipo, tentem achar os compêndios novos aí, porque são muito bons. Se eu posso deixar uma cena aqui que me marcou nesse compêndio, foi o momento que ele, o Conan criança, tá andando pela floresta lá que ele foi criado lá, e aí ele encontra com um viajante que tá preso embaixo de uma árvore e tal, ele vai ajudar esse viajante, né, que ele tá ferido e tal, tá sangrando, e chega uma alcateia de lobos e começa a cercar os dois, né, porque ele começa a sentir cheiro de sangue e tal. Conan, tipo, ele fala, deixa comigo, uma criança, note que é uma criança, e ele tem uma faca de pedra só, né, e aí, tipo, tem um lobo que vai pra cima dele, tipo, ele começa a se sair na porrada com o lobo, chega num determinado ponto que ele tá agarrando o lobo pelo focinho, ele vai e ele mastiga a garganta do lobo pra matar o lobo, que era o que ele podia fazer. E ele começa a mastigar a garganta do lobo até que o lobo morre. Aí a alcateia fica assim, vamos sair fora, porque esse moleque é sinistro.
Eu nunca tinha lido nada do Conan, mas agora eu entendi um pouco do porquê que a Cecília não se arriscou ainda.
Ah, eu tô suave, velho. Não vai rolar pra mim.
Então, assim, a minha recomendação é Conan. Foi o primeiro quadrinho na minha vida que eu li na escola também. Obrigado, escola, por deixar essas coisas disponíveis lá.
Um quadrinho que provavelmente seria mais 18, com tranquilidade.
Ah, com certeza.
Ou pelo menos pra galera só do ensino médio, tipo, digamos, 15 mais, vai?
É, eu li, eu tava na segunda série. Se em 94 eu tinha 8 anos...
Em 94 você tinha 8 anos? Menino!
Em 94 o Arthur, eu acho que não tinha nem nascido.
Gente, como assim, gente?
O meu aniversário é 1º de novembro de 1994. Eu não tinha nascido ainda.
E você já tava lendo Conan.
O Arthur de 94.
O Arthur não viu o Tetra, entende o que eu tô querendo dizer?
Gente do céu, como assim não viu o Tetra? Tive até redação disso na escola do Tetra campeonato.
A quem ficou até aqui, muito obrigado. Agradecemos aos nossos ouvintes todos. Mas se você gostou tanto assim de ouvir esse episódio, Cecília, o que, que eles podem fazer?
As pessoas que gostaram bastante desse episódio, querem fazer uma contribuição ou dar um presente para o podcast, podem fazer um Pix do Amor. Isso significa mandar um Pix de qualquer valor, de um real até o infinito, como diria o Rei do Camarote, fica à vontade. Meu marido ri das minhas coisas ainda.
O Rei do Camarote é foda.
Vai até o infinito, de um real até o infinito, para pix@30min.com.br. Lembrando que o 30 é sempre com os algarismos 3 e 0. Qualquer Pix, qualquer din-din, ajuda nosso projeto a se manter de pé. Mas, Arthur, vamos supor que a pessoa queira contribuir regularmente. O que ela pode fazer?
Bom, se a pessoa quer contribuir regularmente, ela pode encontrar a gente ou no Padrim ou no PicPay, não é? Procurar lá por 30min mesmo também, 30 numeral, 30min, e contribuir com a gente a partir de R$5, não é? Temos quatro faixas ali, 5, 10, 20 e 40. Mas, bom, a gente já tá revelando aos poucos, né, as nossas mudanças no plano, mas a gente vai ter, então, a gente tem o grupo fechado para padrinhos no WhatsApp, vai ter também mudanças no nosso Instagram, vamos ter um novo programa exclusivo, mensal, extra mais para vocês. Enfim, muitas coisas diferentes, newsletter, vai ser uma coisa completamente nova, com muitas conteúdos a mais para quem contribui com a gente, não é? Mas se você, enfim, a gente sabe que não tá fácil para ninguém e não puder contribuir mensalmente, pode compartilhar.
Afinal, né, Paulo Guedes? Milhões de desempregados, né, Paulo Guedes?
A gente fala Paulo Guedes, mas já não sabemos mais se alguma outra pessoa vai querer assumir essa bucha. Mas enfim, você pode seguir a gente nas nossas redes, Instagram, temos um perfil, Twitter temos um perfil, no Facebook temos um grupo aberto, no Telegram também, pode encontrar lá a gente, bater um papo e compartilhar esse episódio se você acha que alguém pode gostar, alguém que é muito fã de Conan ou alguém que não gosta nada de violência, pode compartilhar esse episódio. Enfim, muito obrigado e até a próxima.
Valeu. Obrigado, mozão.
Obrigado, pessoas.
César, foi um prazer.
Foi o prazer é todo meu.
Ai, César, você tem a dó. Cria vergonha na sua cara.
Aqui é só prazer, Arthur.